Tenho votos de um excelente domingo. Podem escutar-nos em onda média, nos 1530 e ainda em onda curta, nos 13630 e 17655. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Estamos em São Tomé também em FM, com o emissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a rádio Encontro, em Climano, com a nova rádio Paz. Estamos em Dibissau, com a rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia. Vamos ter aqui mais um tema de saúde. A seguir será o Correio do Ouvinte. Vamos primeiro, contudo, fazer aqui o ponto da situação. Vamos saber o que se passa hoje no mundo. Suas notícias aqui na Voz da América.
Uma vez mais, obrigado, Ana. Estúdios em Washington da Voz da América, estúdio 8, na técnica Calvin Fowler. Na apresentação do noticiário deste domingo, está o Paulo Oliveira. A cidade de Washington hoje inundada de sol, mas a temperatura continua muito baixa. Vamos depois ao noticiário. Dirigentes ucranianos prometeram não ceder um único centímetro de território à Rússia, na altura em que milhares de pessoas se demonstravam a favor e contra Moscovo, com a tensão a manter-se elevada na região da Crimeia. Na capital, a cidade de Kiev, o primeiro-ministro interino Arseniy Yatsenyuk presidiu aos 200 anos de nascimento do maior poeta e herói ucraniano Taras Shevchenko. Yatsenyuk anunciou que se desloca ainda esta semana aqui aos Estados Unidos para conversações sobre a confrontação com a Rússia e sobre relativamente à Crimeia, uma península estratégica no sul da Ucrânia, com uma maioria de pessoas falando russo. Casa Branca confirmou as conversações, mas não forneceu outros detalhes. Na Malásia, o ministro dos Transportes revelou que está a ser realizada uma investigação para determinar as identidades de quatro pessoas do aparelho desaparecido que viajavam com passaportes roubados e documentos suspeitos. As autoridades da Malásia estão a avaliar a possibilidade de terrorismo no desaparecimento do avião da Malaysia Airlines na madrugada de sábado no Golfo de Tailândia, quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e a capital chinesa, Pequim. Segundo aquela fonte, as agências dos serviços secretos malaios estão a pesquisar o manifesto dos passageiros e a coordenar a investigação com instituições internacionais homólogas, incluindo o Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos, ou seja, o FBI. As autoridades locais indicaram ainda que as informações de radar parecem indicar que o aparelho pode ter desviado da rota prevista antes de ter desaparecido. Dois indivíduos da lista de passageiros, um de Itália e outro da Áustria, nunca embarcaram no voo de Kuala Lumpur para Pequim, que desapareceu, como dissemos, na madrugada de sábado, com 239 passageiros a bordo. Os dois homens tinham visto os seus respectivos passaportes sido roubados na Tailândia nos últimos dois anos. Desconhece de momento quem voava com os documentos roubados. Mais dois outros passageiros têm ainda identidade desconhecida. Vamos para o sul do Iraque, onde a polícia indicou que um bombista suicida fez explodir a viatura armadilhada em que seguia, junto de um posto de segurança, matando pelo menos 42 pessoas e ferindo 157 outras. As mesmas fontes indicam que a explosão que provocou incêndios em 50 viaturas ocorreu à entrada da cidade chiita de Ilan, a cerca de uma centena de quilómetros para o sul da cidade de capital, a cidade de Bagdá. O Iraque tem sido abalado pela pior onda de violência dos últimos anos, violência fomentada essencialmente pelo descontentamento entre a minoria árabe sunita e pela guerra civil na vizinha Síria. Mais de 1.400 pessoas foram mortas este ano. E passamos agora para a Colômbia, onde os colombianos foram às urnas para escolher novos deputados, num sufrágio visto como um referendo sobre as conversações de paz com os guerrilheiros de esquerda e uma antevisão do sufrágio presidencial de maio próximo. As conversações de paz que o presidente José Manuel Santos tem realizado com os rebeldes marxistas têm dominado a vida política na Colômbia desde que tiveram início nos finais de 2012 em Cuba. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou seja, a FARC, têm estado em guerra com a Colômbia há 50 anos. O sufrágio de domingo deve consolidar o presidente Santos como principal candidato para um segundo mandato na votação presidencial de maio próximo, possibilitando-lhe assim continuar as conversações com a FARC, que podem pôr termo à guerra e transformar a cena política colombiana. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada, como referimos, na internet em voaportugues.com e no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Prosseguimos com o noticiário deste domingo, dia 9 de março de 2014. Milhares de pessoas manifestaram-se num parque da cidade de Tóquio e desfilaram para o edifício do Parlamento para exigir o fim da energia nuclear em antecipação do terceiro aniversário do desastre de Fukushima. Os participantes na manifestação do domingo, uma das várias planeadas para cidades do Japão, prometeram bloquear a iniciativa do governo primeiro-ministro Shinzo Abe de reativar alguns dos 48 reatores que se encontram parados e renegar a promessa feita pelo anterior governo de reduzir a dependência da energia nuclear. Esta semana marca o aniversário do devastador tremor de terra e tsunami que atingiu a região do norte do Japão a 11 de março de 2011. A central de Fukushima sofreu 3 fusões e continua a vazar radiação na atmosfera e no mar. Os técnicos indicam que poderá levar 40 anos para desmantelar a central de Fukushima. Um membro da Comissão Política do Partido Comunista Chinês indicou que Pequim vai aplicar legislação ambiental mais severa e obrigar os poluidores a pagar compensação pelos danos que causam. A afirmação foi feita por Zhang Dijiang, que precisou que as empresas são responsáveis pelos danos ambientais. O Ministério do Ambiente chinês não tem sido capaz de aplicar as leis antipoluição que já existem na legislação chinesa.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 9 de março de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, de transtornos, isto dentro da nossa série sobre transtornos mentais. Vamos falar de transtorno que se fala hoje muito no nosso dia-a-dia, é o transtorno da ansiedade, doutora Nídia. O que é isto de transtorno da ansiedade, sem ser só sentir-nos ansiosos?
Bom, sem nos sentirmos ansiosos, cientificamente a ansiedade pode manifestar-se em 3 níveis, que é o neuroendócrino, tem a ver com a endocrinologia, que é uma área muito específica, uma área muito especial na saúde de qualquer pessoa, desde a infância, adulto ou velho. E pode ser visceral, isso é o fígado, o baço, o estômago, podem fazer transtornos de ansiedade e pode ser de consciência, né? Uma ansiedade consciente, que é uma das sintomatologias mais horríveis que uma pessoa pode ter.
Uhum.
Mas o nível neuroendócrino diz respeito aos efeitos da adrenalina, tem a ver com hormônios e principalmente um que nós chamamos de cortisol.
Uhum.
No plano visceral, a ansiedade é devido ao sistema nervoso autónomo, que reage excitando o organismo nas reações de alarme, sistema nervoso simpático, relaxante, etc.
Doutora Nídia, quais são os sintomas? Exatamente, acho que deviam falar da mesma. Quais são os sintomas destas ansiedades ou destes tipos de ansiedades? Os sintomas mais comuns?
Os principais sintomas da ansiedade são uma inquietação, palpitação, as pessoas sentem sempre o coração a palpitar, sentem uma opressão na garganta, uma sudorese, uma opressão no peito, tem sintomas gastrointestinais, tem náuseas, vômitos, diarreia, outros apresentam mal-estar respiratório, tem tensão muscular, enfim, os sintomas físicos e viscerais variam de pessoa para pessoa, de mulher, por exemplo, em mulheres pode causar disfunção hormonal ao ponto de suspender a menstruação, né?
Uhum. Doutora Nídia, portanto, sintomas, falámos já do que é o chamado transtorno da ansiedade. Que tipos de ansiedade é que nós temos?
Bom, a ansiedade é uma reação normal, dita, adaptada às respostas que nós vamos tendo no dia a dia, que vamos tendo pela vida. Por exemplo, diante de uma ameaça, um predador, o organismo deve reagir aumentando o seu ritmo cardíaco e deve preparar-se para a fuga, não é? O ritmo cardíaco aumenta, há contração, vasos periféricos, etc. Tudo isto é um sistema que entra na ansiedade. A respiração varia, portanto, toda a reação são normais e preparam o indivíduo para enfrentar o estressor, uhum. que é extremo, né? Neste caso, que é o extremo que está diante do leão. E é uma sensação difusa, desagradável, de apreensão, acompanhada por várias sensações físicas, não é?
Uhum. Doutora Inês, estava a falar da questão, por exemplo, de, em que o corpo se prepara para enfrentar esse fator de stress, doutora Nidia, que é aquele de combate ou fuga, não é? Porque há uma resposta do próprio corpo, combate ou foge a esse fator. A questão, por exemplo, do pânico, há muitas pessoas que falam de, têm ataques de pânico, às vezes por coisas que não sabem a que é que se deve, mas é como o corpo a reagir a alguma coisa. Estes ataques de pânico é um desses tipos de ansiedade?
Exatamente. O transtorno do pânico, que é o síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade, sim. E também é caracterizado por um intenso medo. As pessoas têm medo e isso afeta muito os nossos sistemas cognitivos, que iniciam de uma forma brusca e alcançam intensidade máxima em cerca de 5 minutos, causando medo de morrer persistente, recorrente, o que aumenta a chance de outros ataques. No Brasil, cerca de 1% de pessoas têm estes ataques de pânico, nos outros países mais. Mas existem causas, né? Causas comuns do transtorno do pânico, né? Por exemplo, alerta ao organismo é um conjunto de que manifesta-se, por exemplo, se vai haver um perigo iminente real, as pessoas ansiosas são mais suscetíveis a problema que outras, envolvem tantos fatores genéticos quanto aprendidos na convivência familiar, escolar ou social. Uhum. Entretanto, outras pessoas também desenvolvem transtornos, mesmo sem ter nenhum antecedente familiar. Né?
Doutor...
O cérebro é que produz uma substância. É muito importante isso, para que as pessoas saibam que a ansiedade não é uma coisa qualquer. Estás ansiosa? Não. O cérebro produz o neurotransmissores que são responsáveis pela comunicação que ocorre entre o neurónio e o sistema nervoso. E estas comunicações foram mensagens que irão provocar um desequilíbrio de produção de neurotransmissores que pode levar algumas partes do cérebro a transmitir informações comandadas incorretamente e provocar vários sintomas, né?
Doutora Nídia, outro tipo de ansiedade que se fala também muito é as fobias, não é? A fobia, diz-se que há fobia de tudo, não é? Tem-se medo de cães, tem-se a fobia de estar fechado em ambientes fechados, portanto, a questão da claustrofobia. Portanto, isto também são todos tipos de ansiedade, não é?
Exatamente. As fobias é um tipo de ansiedade e as pessoas têm fobias e não sabem. A lista de fobias são uma versão psiconeurótica e geralmente quando as pessoas estão com fobia nós não prestamos a mínima atenção até que nós descobrimos que vivemos com uma pessoa fóbica que tem fobia a tudo e até uma pessoa fóbica que tem uma fobia, que sente uma dor noturna todos os dias no mesmo sítio. E esta dor, o que sufoca, parece que leva a pessoa a morrer, quer dizer, todos os dias, à noite, à mesma hora. Imagina esse tipo de pessoa que tem essa fobia. Sem falar em outros tipos de fobia, que é a bissofobia, que é o medo do abismo, a blepsofobia, que é o medo de ficar cego, a ablofobia, que é o medo do banho. Há pessoas que não tomam banho. A acrofobia, que é o medo da pele, infectada por pequenos organismos, a serofobia, medo de produtos ácidos. Quer dizer, existem muitas fobias, muitas, e que provocam certas inquietações nas pessoas. As pessoas mal tocadas, são aquelas pessoas, ai, não me toques, tem fobia de tecido, existe a fobia, que é o medo da falta de... Ou medo da falta de fobias, até.
Doutora Nidhi, uma outra fobia muito conhecida é a chamada fobia social, em que as pessoas ficam paralisadas, portanto, perante o público, perante outras pessoas, e têm todos aqueles sintomas que já falou, começam a suar, o coração palpita-lhes, e é uma coisa que é muito vulgar nos dias de hoje também, é esta chamada fobia social, não é?
Muito vulgar, principalmente em sítios onde nós estamos a ter uma social. É a tal sociofobia, é um transtorno ansioso, foi já descrito, caracterizado, dá um alarme da tensão nervosa, dá medo, dá desconforto, desencadeados por exposição e avaliação social. E ocorre quando o portador precisa de interagir com outras pessoas, realizar desempenho, observações, participar em atividades. Há pessoas que não conseguem expor, não conseguem apresentar. Não. Eu me lembro de alguém que estudou para ser professor e no primeiro dia que deu aulas não conseguiu dar até hoje.
Portanto, fica paralisada, não é, doutora Nidhi? É como uma paralisação. Eu sei que, por exemplo, diz-se que as pessoas que falam em público têm esse dom. Também é verdade que muitas delas não o tinham e só se sentem à vontade porque praticam, trabalham e tentam ultrapassar, às vezes, uma tendência um bocado quase que natural também de se sentir intimidadas em público. Doutora Nidhi, mas como nós estamos quase a chegar ao final, eu gostaria só de referir aos nossos amigos ouvintes que há dois outros tipos de ansiedade que nós vamos deixar para uma próxima emissão, sobretudo porque há um, doutora Nidhi, que é a questão do stress pós-traumático de que se fala.
Exatamente, que é muito importante.
Exatamente, e sobretudo em países como os nossos, que passaram por guerras civis, grandes períodos de instabilidade, e doutora Nidhi, e outros que são questões obsessivas e que também são consideradas transtornos mentais. Portanto, doutora Nidhi, para a semana vamos voltar então a falar deste tema. Até lá, vamos dar a todos os nossos amigos ouvintes votos de uma boa semana de saúde, um abraço, que também estendemos a si, doutora Nidhi, e como se diz, no seu país estamos juntos.
Estamos juntos, que é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham é hoje preenchido com uma conversa entre o nosso amigo ouvinte angolano, Fernando Tomás, e a nossa colega Daniela Steschke.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Fernando Tomás, que mora em Lisboa, Portugal. Fernando, você estava me falando que você é angolano, né? Mas está morando em Portugal.
Exatamente, em Lisboa, mais precisamente.
Excelente. E olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, como foi que você começou a ouvir a Voz da América?
Através, quando a BBC cortou o serviço em português, que era o serviço de referência para a África desde os anos 60, a BBC para a África em português, e a Voz da América surgiu e reforçou-se. Até em relação à Voz da Alemanha, que para o ano já não tem serviço em língua portuguesa. E foi esse aproximar, e pela qualidade dos serviços.
E você, quando me enviou aqui uma mensagem no Facebook para participar no nosso programa aqui, você comentou que você gostaria de falar sobre os direitos fundamentais aí dos homossexuais que, né, estão sofrendo aí muitas perdas, aí, principalmente nos países africanos. E eu queria lembrar aqui aos nossos ouvintes que os países em África têm legislação contra e a favor ou não têm qualquer legislação sobre isso. Por exemplo, a lei em Angola e em Moçambique considera as relações entre pessoas do mesmo sexo ilegal, enquanto que Cabo Verde não tem legislação. Então, Fernando, você é estudante de direito, o que você gostaria de falar sobre esse tema aí dos homossexuais?
É verdade, mas não se trata aqui dos direitos dos homossexuais, trata-se os direitos da condição humana, do gênero humano. A lei, o direito e os princípios não se dividem com base em escolhas sexuais. Não é? E o que é que se passa? O que se passa é que o que está em causa é o desviar de questões primordiais como democracia, combate à corrupção, transparência, que é o caso da República da Gâmbia, que é uma vergonha em termos de direitos humanos, que o próprio presidente, em 2008, declarou que tinha descoberto o vírus da SIDA e que ia-se aplicar tão ou mais em força o combate aos homossexuais, à homossexualidade, como ao invés do combate ao mosquito da malária. Isso são assuntos sérios, se desviar temas sérios. Como dizia o poema, e muito bem, dizem que é inspirado em versos do pastor Martin Amor. Primeiro levaram os comunistas, os nazistas, depois calou-se, depois os comunistas, depois os sociais-democratas e por aí afora. E quando levaram, não havia ninguém que protestasse porque não protestou em relação aos outros. E vê-se pelas novas legislações que estão a surgir no lugar em relação à minissaia, a medida abaixo ou acima do joelho, que vem a seguir. Ou seja, está-se num processo de retrocesso civilizacional.
E como mudar isso? Como é que a população pode mudar isso?
A população, como tudo, é através da educação. Agora, é preciso ver uma coisa. A educação só tem qualidade quando há uma vontade, que é baseado num Estado de Direito democrático. Porque isto é para desviar assuntos sérios. Quando as pessoas estão a morrer à fome, discute-se escolhas do foro privado. O próprio Uganda cortaram-lhe, há poucos dias, o FMI cortou os apoios à saúde. Porquê? Porque quer saber como é que vão ser aplicados. Isto é pela lógica do presidente do Uganda, que
Sim.
põe cidadãos à parte. Até funcionários do FMI que se dirigem ao Uganda podem ser presos. Se souberem, se declararem que são homossexuais, que é fácil de saber. É que há uma coisa, quando se quer fazer parte de certo mundo, não pode ser a melhor de duas partes para cada um. E o que o Uganda, a Zâmbia e uma série de países, a Mauritânia também está metida nisso, é que eles atacaram uma série de tratados internacionais, convenções internacionais, e isso só leva ao isolamento. O próprio bispo Desmond Tutu, que já viu o caminho que isto vai levar, já fez declarações que a luta contra a homofobia é idêntica à luta contra o apartheid, que preferia para o inferno que um paraíso que fosse homofóbico. Isto é o bispo Desmond Tutu, o Nobel da Paz. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, na 18ª Conferência de Addis Abeba, que pediu que parassem com esse ataque aos homossexuais.
Olha, Fernando, nós já estamos aqui chegando ao fim, e esses temas que você está trazendo aí, esses exemplos aí, são excelentes, mas eu queria dar mais um minutinho aí para você falar o que, que você espera, então, desses líderes, o que, que você espera que aconteça em África para que essa situação melhore ou mude.
O que eu espero é que o intercâmbio cultural entre as ONGs em África, na América Latina, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, esse intercâmbio intercultural, esse intercâmbio político entre pessoas, entre associações, entre movimentos, isso é que faz dissipar as diferenças, isso é que faz dissipar os preconceitos, as ideias preconcebidas, o ataque a terceiro, humanizar. Porque há um grande perigo quando se desumaniza o outro, porque foi assim. Fizeram os ataques no Ruanda, os genocídios, é quando desumaniza o outro, que não se considera um igual em direitos e deveres. Isso abre caminho para uma série de tragédias, que é o que este tipo de legislação, este tipo de ataque vem trazer. E se países que adotam este tipo de legislação querem fazer parte de um mundo que quer livre, democrático, com legislação dessa não vão fazê-lo. Cada vez vão ser mais isolados e os pobres vão pagar. E cabe aos pobres de cada país cobrarem uma atitude dos seus governos sobre esse tipo de legislação. Não é assim, não é com retrocessos institucionais que a África vai se afirmar no mundo. Não é contra o ataque às escolhas pessoais que o continente vai se afirmar no mundo. É pela democracia, pela transparência, pelos direitos de terceiros.
Ok, Fernando Tomás, excelentes ideias. Você deixou aqui para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar pensando aí nas suas palavras. E vamos ver aí também, né, se a população aí também começa a expressar mais a opinião. E é importante, né, isso que você falou, não desumanizar, né, e não se isolar. O importante, a gente não pode esquecer que o nosso vizinho, a nossa vizinha, né, é igual a gente, são irmãos. Nós somos todos iguais, né? No final, nós somos todos iguais.
Exatamente. É que isto de desumanizar o outro, porque o outro é a extensão de nós próprios. Isso é a filosofia básica aristotélica que fez o mundo que é mundo, num mundo que se quer mundo.
Foi, olha, um prazer tremendo conversar com você e espero que a gente volte a falar de novo aqui no Espaço do Ouvinte.
Eu é que agradeço imenso. Muito obrigado. Bem ágil a todos.
Era o nosso amigo ouvinte Fernando Tomás, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos, nos continuem a acompanhar. E agora vamos até ao final, ficar com música. A música para hoje é de Matias Damásio, um semba. Vamos ficar aqui a ouvir Saudades de Nós.
Pra dizer que está tudo bem, baby. Às vezes ainda dói, mas eu prometo vai passar. Se por acaso eu chorar nessa conversa, não liga, são saudades de nós dois. Eu espero que contigo também esteja tudo bem, que estejas a ser feliz com esse outro alguém. É que hoje bateu uma saudade que eu resolvi ligar, pelo não estar a incomodar. Está tudo bem, está tudo certo, amor, pois a vida é mesmo assim. E sinto pela tua voz que estás feliz, que pelo menos você conseguiu o que você quis. Yeah. E ouço os choros de crianças e me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo. Eu ainda sinto muitas saudades,
saudades.
À noite eu choro de verdade,
verdade.
Eu ainda sinto muitas saudades. À noite eu choro de
dois de Matias Damásio, e vamos despedir-nos de todo o nosso auditório. Concluímos assim mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América, domingo 9 de março de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo, votos também de que nos voltem a sintonizar amanhã, segunda-feira, quando estivermos aqui de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.